Senhoras e senhores deputados, caros colegas, se puderem retomar os vossos lugares, agradeço. Pois é, isto é uma vida. Senhores e senhores deputados, senhores deputados de Estado, temos todo o gosto de sentarem ao fundo, que assistem aqui à apresentação de um projeto, de um relatório que... Ah, mas eu tinha aqui umas informações para dar. Bom, então eu vou dar rapidamente as informações. Já preferi que os grupos preferem continuar e, por mim, encantado da vida. Queria dar nota que no dia 13 de Abril recebemos aqui na Assembleia, que é um sábado, um grupo de 54 alunos da Universidade Popular de Olivença. E, portanto, eu recebê-los-ei. Quem quiser estar presente, estão convidados. Foram distribuídos relatórios da audiência e de audições no âmbito do Grupo de Trabalho de Acordo Ortográfico. Queria chamar a atenção para isso. Queria também dar nota relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista quanto ao Conselho Económico Social, que o SES não pode dar um parecer no prazo marcado, portanto, se for aprovado na generalidade, depois na especialidade faremos a sua audição e de outros organismos, que aliás os serviços sugeriram, mas que era prematuro, e que a Sra. Presidente já despachou para a 6ª e para a 10ª Comissão o pedido do contributo para que nós possamos dar por encerrado este processo, sendo certo que o Sr. Deputado Luís Fazenda já apresentou o seu parecer, só que ainda não concluímos a apreciação.
Agendas para a próxima reunião,
o parecer já está agendado. O parecer já foi discutido. Só agendamos quando vierem os contributos da 6ª e da 10ª. Portanto, nós só concluímos o processo de aprovação do parecer quando vieram os contributos da 6ª e da 10ª. Portanto, era preciso insistir junto dos colegas da 6ª e da 10ª para nulo mandarem com a maior brevidade. Portanto, o processo está suspenso à espera disso. Depois, quanto às homenagens a Marcos Portugal. Deixe-me só concluir que eu estou aqui a ver. Portanto, isto é da conferência de
sim, ela pediu à entidade para apresentar um programa.
Pois, portanto, foi pedido pela Sra. Presidente, certamente ouvida a conferência de líderes, tal como tínhamos sugerido, que quem nos abordou, ou seja, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, nos apresente um programa de uma homenagem na Assembleia da República, assinalando a data dos 250 anos e prestando a homenagem a este grande músico, uma vez que não temos recursos para apreciar o assunto da trasladação. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte.
Presidente, só para saber qual é que tinha sido o prazo indicado pelo SES em que se conseguiriam pronunciar sobre esta iniciativa, se foi dado algum tempo, algum prazo, alguma referência temporal?
Nós tínhamos pedido até ao dia 8 de Abril. Já agora, então, faço a curiosidade do Sr. Deputado, digo, eu próprio falei com o Sr. Presidente que me ligou a dar nota disso, o SES para fazer um parecer tem que o tramitar formalmente, ou seja, tem que designar um relator, tem que reunir, tem que convocar um plenário para aprovar o parecer, portanto, isto atiraria para um mês e meio mais esse processo. De qualquer forma, deu-me nota que eles têm lá solicitações de outras entidades que querem também fazer parte do SES, nomeadamente na outra faixa etária, portanto, reformados e aposentados que estão nesta altura, como é público e notório, muito inquietos e agitados, nomeadamente aquela nova organização, o APRE, solicitou a sua participação, e também há interesses de representação de interesses que têm a ver com comunidades de imigrantes. Portanto, há um conjunto de interesses e, portanto, talvez seja útil, de facto, ponderarmos essa questão mais adiante. Sim. Portanto, enfim, portanto, nós decidiremos esta questão com base nos pareceres que nos forem enviados pelos nossos colegas que lidam mais em permanência com o SES, ou seja, a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho. Passamos ao ponto 5, projeto de resolução 597/12 do PCP e elaboração de um relatório anual sobre abandono escolar e empréstimos bancários no ensino superior. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, e queria agradecer aos grupos parlamentares que permitiram adiar esta discussão, creio que hoje, depois de ouvir o Sr. Ministro, se torna mais clara a importância da existência de um relatório sobre o abandono escolar. É verdade que o CRUP terá em mãos um relatório sobre o abandono escolar. Nós não conhecemos esses números, o relatório não é ainda público e o CRUP só se vai debruçar sobre os dados no âmbito do ensino superior universitário, não se vai debruçar sobre os dados do ensino superior politécnico. E nós entendemos que era importante que existisse um relatório anual sobre o abandono escolar e propomos que, para além da questão do abandono no ensino superior, possa também ser apresentado um relatório de caracterização socioeconómica dos estudantes do ensino superior, incluindo a caracterização geográfica de origem dos estudantes que tiveram acesso aos apoios no âmbito da ação social escolar nos últimos 2 anos. Propomos também um relatório prospectivo, tendo em conta as necessidades de reforço da rede de ação social indireta, designadamente das cantinas e residências, sendo que neste momento há pelo menos um, que foi o que nós colocámos no decurso da audição, uma instituição de ensino superior politécnico que não tem qualquer residência, que é o caso do IPCA, do Instituto Politécnico do Cava de Iduave. Portanto, no entanto, o relatório, o projeto contempla estas várias dimensões, entendemos que era importante, porque muitas vezes a oposição diz, a oposição não, o PSD e o CDS dizem, lá estão vocês a falar em milhares, não são milhares, são centenas, a verdade é que nós não sabemos quantos são. E isto é um fenómeno que não é novo, não começou apenas neste ano letivo, é um fenómeno que se vem a arrastar, sendo que este ano há menos estudantes matriculados no ensino superior público, e entendíamos que era de facto importante que existissem números, ainda que estes números possam ficar aquém de uma realidade mais difícil de contabilizar, mas que seria importante para o debate que se faz relativamente a esta matéria ter esses números em cima da mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum colega se inscreve para discutir o projeto. Sr. Deputado Duarte Marques e a seguir o Sr. Deputado Michel Seifer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, gostava de salientar a oportunidade do tema, que é, obviamente, de reconhecer, recordar também que no ano passado, no ano transato, esta Assembleia organizou aqui uma audição precisamente sobre o abandono escolar e que foram chamados os dirigentes dos Serviços de Ação Social das Instituições de Ensino Superior. Surpreendentemente, os depoimentos até foram bastante positivos face àquilo que era o esperado, ou sobretudo comparando com aquilo que era anunciado por vários partidos como números do abandono escolar, que foram claramente desmentidos nessa reunião, mas parece-nos que é de facto importante sabermos na realidade o que está a passar, até porque as condições sociais do país se agravaram e infelizmente é normal que possam ter sido agravadas as situações. O que é indiscutível é que se agravem ou não, é a necessidade de termos um claro sinal e uma clara informação sobre a realidade do que está a passar, sabendo também que muitas vezes as próprias instituições não o conseguem referir, ou como disseram aqui dessa vez, não têm conhecimento das razões pelas quais os estudantes terão abandonado o ensino superior. Consideramos que é pertinente fazer esse estudo, Mas consideramos, por outro lado, que também deve esta Assembleia esperar pelo relatório que está a ser feito pelo CRUP e depois dizer também que no que consiste na exposição de motivos desta resolução, há várias matérias que são ditas, neste caso pelo Partido Comunista, que algumas não são verdade e convém também esclarecer. E eu gostava só de salientar um ponto que nos parece importante, além de outros, mas dava maior relevância a estes, que tem a ver com os empréstimos a estudantes. Ao contrário daquilo que o PCP diz muitas vezes, que os governos PSD e PS terão tentado privatizar a ação social escolar, resulta dos números revelados que, por exemplo, desde 2007 aumentou no primeiro ano o número de estudantes a obter empréstimos, na altura seriam cerca de 3.300 estudantes, em 2009 e 10 aumentou para 4.000, mas o que é facto e é realidade é que, entretanto, desde 2011 não passam dos 1.900, ou seja, não é verdade que este número tenha aumentado, não é verdade que os governos PSD e PS, neste caso, tentassem privatizar a ação social escolar, e o que é facto é que a ação social escolar neste mandato, neste Orçamento de Estado, como há pouco dizia o Governo, e como é verdade, porque o Orçamento foi aqui aprovado, as verbas para a ação social escolar aumentaram 5 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação a este projeto, eu creio que, já aqui foram levantadas algumas questões sobre a exposição de motivos, que naturalmente parte de alguns pressupostos, mas isso seria sempre assim, com os quais nós não nos conseguimos comprometer, mas aqui já foi referida a questão dos empréstimos, também tivemos conhecimento ainda hoje sobre o número de bolseiros, que aliás é hoje em dia uma informação que é bastante transparente no sítio da Direção-Geral do Ensino Superior, e creio que felizmente que assim é, mas que porventura, de facto, em relação às questões do abandono, nós poderemos dar alguns passos no sentido de também obtermos aqui mais alguma informação, como foi dito, como a senhora deputada Rita Rata aqui disse, os argumentos são baseados em impressões, muitas vezes, não é? E não propriamente em casos concretos. Eu acho que, no entanto, não obstante, a questão do CRUP se verificar necessariamente apenas sobre o sistema do universitário, que nós poderíamos, com as informações e com o formato que esse estudo terá, e se calhar aprender um bocadinho mais para depois alargarmos isso. Eu não vejo inconveniente em pedir ao Governo que, pelo menos naquilo que diz respeito a elaborar um estudo, que o Governo possa, pelo menos, pedir às... Não sei se elaborar tudo, mas pelo menos pedir essas informações às instituições. Naturalmente que haverá instituições que o farão com maior sucesso, outras com menos, depois envolve alguns inquéritos, envolve alguns contactos que porventura envolvem recursos humanos ou alguns recursos económicos junto das instituições, mas eu à partida não via inconveniente disso. Eu não sei se não será mais prudente esperarmos por aquilo que o grupo vai fazer para termos uma metodologia concreta sobre a qual nos apoiarmos e depois o Governo até, imagino eu, poderá tomar a iniciativa independentemente de sentirmos a necessidade de recomendar ou não, mas, enfim, o projeto de resolução também tem muitas alíneas e nós estamos a estudá-las com atenção ainda neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, tal como já aqui foi referido anteriormente e, enfim, exposição de motivos à parte e algumas considerações que seriam sempre de natureza obrigatória num projeto de resolução do PCP, e por isso mesmo afinando aquilo que deve ser o nosso sentido de prioridade face à questão da emergência social que se vive nas universidades, este é de facto um instrumento, pode esta resolução recomendar um instrumento importante para se medirem as novas formas de abandono escolar, e o Partido Socialista também já aqui o referiu em várias audições com com o Governo e com a tutela desta área, que de facto é preciso atender a novas formas de abandono escolar e que muitas das vezes não chegam os números de inscritos e os números de matriculados para medir aqueles que já abandonaram efetivamente o ensino superior. E portanto eu acho que isto, a resolução tem a sua utilidade e que pode acrescentar àquilo que vão ser as orientações do grupo de trabalho do CRUP. Eu não vejo que se esteja a impedir
que uma metodologia prevaleça sobre a outra ou que as metodologias colidam no final de contas quando for conhecida a metodologia do grupo. Eu acho que é complementar, até porque isto é um mandato que se dá, é uma recomendação que se faz, portanto eu acho que é convergente e não necessariamente colide nas suas intenções. Vai acrescentar com certeza outros critérios para que tenhamos melhores relatórios anuais e que de facto possamos discutir numa base de maior certeza e com mais informação aquilo que são as causas do abandono escolar e fazer uma melhor apreciação política disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, quer usar a palavra outra vez? Sr. Deputado Luís Fernando, não. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer o seguinte, o estudo do CRUP já era para ter sido apresentado e a data prevista da apresentação eu creio que era março, no início de março. O estudo não foi ainda apresentado, sendo que houve um responsável do CRUP que já falou, fez uma apreciação geral sobre o estudo, mas nem na página do CRUP, nem em qualquer órgão de comunicação social saiu fundamentação nem dados objetivos. E a questão aqui que nos preocupa é que o CRUP faz apenas sobre o universo do universitário. E nós sabemos que até do ponto de vista económico e social é no Politécnico que estão a maior parte destes estudantes. Não é a maior parte dos bolseiros, que ainda assim a maior parte dos bolseiros da ação social são no regime universitário, mas que era importante saber. E relativamente à questão das diferentes alíneas, nós valorizamos o sinal que é dado de tentar obter estes números. Compreendemos que se tivéssemos que colocar por ordem prioridade, fazer uma abordagem sobre este fenómeno e a análise prospectiva da ação social indireta, há diferenças na importância e por isso também há a possibilidade de orientação de voto diferenciado e por isso à partida saudamos esta disponibilidade para a aprovação do projeto.
Muito obrigado, estamos assim encerramos a discussão do projeto de resolução, que fica assim em condições de ser votado, e eu aproveito para apresentar os nossos cumprimentos ao novo jovem colega do PCP, que é aqui presente, que eu estou a ver que está quase a ausentar-se. E passamos ao ponto 6, a apreciação parlamentar, 44/12/2ª, a apreciação na especialidade, portanto é uma votação. Foi distribuído o quadro com as propostas de alteração. Pergunto se alguém tem alguma dúvida ou podemos dar início ao processo. Podemos dar início ao processo. Portanto, artigo 2º, só temos uma proposta de alteração do PCP. Sr. Deputado Miguel Quiado, quer dizer alguma coisa? Não?
Eu digo sobre todas. Então, é muito rápido, a discussão já foi feita, portanto o PCP votará a favor das propostas de alteração apresentadas, a não ser que fiquem prejudicadas pelas anteriores. Portanto, ainda que gostava de deixar bem claro que a solução encontrada pelo Partido Socialista ainda assim deixa muita arbitrariedade, espaça muita arbitrariedade no diploma, mesmo que viesse a ser aprovada. Portanto, que não nos revemos na formulação. Ainda assim, comparando com o diploma original, todas as propostas em cima da mesa, as do PCP, as do BE e mesmo a do PS, com dificuldade, são mais claras do que o texto. E, portanto, o PCP votará favoravelmente todas. Aproveito e assim já não intervenho mais no debate.
Muito obrigado. Vamos votar, portanto, à linha A do número 1 do artigo 2º na proposta do PCP. Senhores e senhores deputados que votam contra. Senhores e senhores deputados que se abstêm. Votos a favor. Portanto, a proposta foi rejeitada com votos contra do PSD, PS e CDS. Votos favoráveis do PCP e do Bloco e sem abstenções. Passamos ao artigo 4º. Votamos na totalidade o artigo 4º ou querem votar por números? Como? Na totalidade. Sim, mas isso bom, tudo bem. Então, e vamos votar em primeiro lugar a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, proposta rejeitada. Com votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contra do PSD e do CDS e abstenções do PS. Passamos à proposta de alteração do Bloco, também em conjunto, do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitada exatamente com votações iguais às anteriores. E passamos à proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem vota, quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco, e com votos contra do PSD e do CDS, sem abstenções. Passamos ao artigo 9º, onde 9A, que é um aditamento, onde temos propostas do PCP e do Bloco. Portanto, peço-vos um bocado de tempo, que eu tenho que fazer aqui a minha cábula. Sim, senhor. Portanto, proposta do PCP de artigo 9A. Quem vota contra? Quem vota abstenção? Quem vota a favor? Sim, senhor. Portanto, estão rejeitados com votos contrários do PSD, do PS e do CDS e votos favoráveis do PCP e do Bloco, sem abstenções. Vamos votar agora a proposta do Bloco. Quem vota contra? Quem vota a favor? Mesma votação, mesma maioria, portanto, votos contrários do PSD, PS e do CDS e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Ou seja, em síntese, está concluído na especialidade a apreciação parlamentar, não tendo sido aprovadas alterações. Passamos agora a duas pronúncias, duas apreciações liminares em matéria de iniciativas europeias. Portanto, a primeira é uma proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia do Tratado da OMPI, portanto, propriedade intelectual sobre as interpretações e execuções audiovisuais. E eu creio que nos devemos pronunciar, e é o PSD, é assim?
Concordamos, Sr. Presidente, e é a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Ana Sofia Betancourt, sim, senhor. Portanto, fará o parecer para a pronúncia nos prazos que depois comunicaremos. A outra, creio que não merece pronúncia, também competia ao PSD, e há uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre política industrial espacial, não sei se...
Não. Concordamos, Sr. Presidente.
Portanto, não nos pronunciamos, ninguém reivindica, portanto, não nos pronunciamos, pode ser já enviada, que não vemos que haja interesse na pronúncia. Passamos ao ponto 9º, em que informo que houve consenso geral, incluindo o Bloco de Esquerda, que me comunicou há pouco o Sr. Deputado Luís Fazenda, e também do PS, recebi um SMS do Sr. Deputado Carlos Enes, que a proposta de recomendação que aprovámos, texto definitivo, que eu entretanto já fiz circular para os serviços da Comissão e para os seus deputados coordenadores e membros do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, portanto, relativamente à questão da unidade Parlamento dos Jovens no quadro da reestruturação dos serviços da Assembleia, que está aprovada. Portanto, creio que ninguém tem mais nenhuma observação ou questão a colocar. Não? Muito obrigado. E agradeço também ao Grupo de Trabalho a forma como tratou da questão. Passamos agora a uma redação final, que é uma, portanto, é a redação final do projeto sobre a Orquestra de Geração. Eu não tenho nenhuma observação, alguém tem? Não, está conforme, pode seguir. E passamos agora à discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para convocarmos o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Deputado, Sr. Deputado, peço um pouco de atenção. Bem, sei que estamos todos cansados e com pressa, mas era bom que conseguíssemos ouvir a apresentação. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem
agradeço, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O requerimento julgo que é bastante claro, portanto não haverá necessidade de grandes... de colocar aqui grandes questões. No essencial, a DG Artes, a própria DG Artes reconhece, no que toca aos apoios tripartidos, que houve algumas arbitrariedades e, aliás, não só reconhece como atribui aos técnicos da DG Artes essa capacidade, muito embora isso não esteja regulamentado, portanto não há nenhum regulamento que diga que cabe qualquer espécie de julgamento estético ou de valor aos técnicos da DG Artes, mas efetivamente nas respostas dadas depois a dúvidas suscitadas por estruturas, a própria DG Artes reconhece que essa capacidade foi atribuída. Da parte do PCP não estamos a julgar se bem ou mal, estamos apenas a julgar da inconsistência entre a regulamentação e a prática. Podíamos até estar de acordo com a atribuição dessa arbitrariedade, desde que ela evidentemente fosse regulamentada e criteriosamente vigiada. E no que toca aos apoios diretos, portanto, aqueles que supostamente deveriam ter sido até 5 de março divulgados os resultados e depois até 22 de março e que até à data, tanto quanto sei, não há ainda nenhuma divulgação, aquilo que interessa ao PCP neste momento não é exigir ao Governo que nos venha dar os resultados, não, nem temos a ilusão de que ao Governo cabe fazer essa pressão. O que queremos é compreender quais foram os problemas que levaram a que o processo tenha iniciado já tarde, como aliás o que todos reconhecemos. Tendo iniciado tarde, é adiado por duas vezes o seu desfecho e, portanto, aquilo que interessa e que julgamos que interessa a esta Comissão compreender é, além de incongruências levantadas pelas estruturas de criação que possam ter existido no processo e que, evidentemente, os deputados devem ter capacidade de sindicância sobre elas. Mas, além disso, quais foram os constrangimentos que se colocaram à DG Artes para que a DG Artes não consiga cumprir os prazos que ela própria estabeleceu? Ela própria passa a DG Artes. Portanto, que a própria DG Artes estabelece como prazo e é a própria DG Artes que incumpre os prazos que foram baseados, julgamos nós, nas suas capacidades. Portanto, eu anuncio um prazo e eu próprio o incumpro duas vezes. Eu achava muito bem que alguém me perguntasse o que se passava comigo. E, portanto, é isso. Queremos, junto do Secretário de Estado da Cultura, compreender quais são as dificuldades, quais são os constrangimentos, porque isto nas estruturas provoca instabilidade, e não só instabilidade, senhores deputados. Eu ainda há pouco tempo visitei uma estrutura que, do ano passado para este, já tinha que ter dispensado quase metade de todos os seus funcionários, porque com esta instabilidade, sem saber dos apoios, já prevendo que os apoios serão muito menores e ainda por cima sem saber quando os vai receber, não consegue assumir e garantir os compromissos salariais com os seus funcionários. Portanto, eu julgo que a Comissão tinha muito a ganhar se tentássemos fazer este debate com o Secretário de Estado para tentarmos compreender de que forma é que também podemos contribuir para resolver aquilo que julgo que, mesmo que os resultados saíssem hoje ou amanhã, continuaria a ser uma debilidade do sistema que eu julgo que todos devemos cuidar de eliminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Antes de dar a palavra aos outros senhores deputados, aproveito só para informar, antes que me esqueça, que o parecer sobre matéria europeia que foi distribuído à Sra. Deputada Ana Sofia Petencourt está agendado para a reunião do dia 16 de abril. Portanto, é a data em que teremos que aprovar o relatório. E agora sim, dou de novo a Sra. Deputada Ana Sofia Petencourt, agora dou-lhe a palavra para discutir o requerimento, depois ao Sr. Deputado Rui Pedro Duarte e depois ao Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, muito obrigada. A intervenção que o deputado Miguel Tiago aqui fez vem, embora de uma forma que ao PCP, é a forma que o PCP tem de abordar esta matéria, mas vem no sentido daquilo que eu gostaria de dizer. Esta audição e aquilo que são as preocupações que o PCP aqui transmite no requerimento encaixa-se também numa audição regimental que o Sr. Secretário de Estado estará aqui em breve. Na realidade, acabou de dizer o Sr. Deputado Miguel Tiago, mesmo que a publicação seja agora, o que interessa ao PCP apurar tem a ver a modalidade e a forma como nós podemos ajudar a acautelar questões futuras. E, portanto, desse ponto de vista, achamos que este requerimento carece dessa oportunidade, porque está em vias de vir o Sr. Secretário de Estado para audição regimental. Ou seja, não pondo em causa as razões que assistem à mesma e podendo argumentar que os prazos previstos têm a ver com as médias de procedimentos de concursos públicos e que elas são em si, não querendo ser falíveis, mas que são em si passíveis de ser adiadas. Agora, o que é em causa é que a matéria vai estar e vai ser objeto da nossa reunião regimental com o Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte.
Bom, Sr. Presidente, para dizer que este requerimento apresentado pelo PCP o sublinhar daquilo que o Partido Socialista também já aqui tinha dito semana passada, quando apresentou o requerimento para chamar para uma audição o Diretor-Geral das Artes, no sentido de esclarecer precisamente os fundamentos que estão na base destes atrasos. E por isso, enfim, sendo o projeto de resolução muito claro, sendo o requerimento, perdão, muito claro, e a exposição do deputado Miguel Tiago igualmente clara, nós achamos muito pertinente, porque estes atrasos não são meros atrasos de burocracia, têm efeitos concretos no terreno e na planificação no terreno, e portanto achamos que é de toda a pertinência fazer esta discussão e fazer também um balanço geral sobre os procedimentos concursais inerentes à política de apoio às artes. E portanto, nada melhor do que uma oportunidade para discutir apenas isto, quando nos queixamos recorrentemente de que não temos tempo para falar sobre todas as matérias que estão na tutela da cultura. Aqui temos uma oportunidade para o fazer sobre uma questão muito importante, muito específica, e portanto concordamos com esta iniciativa e apoiaremos esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Seifert, pelo CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu julgo que, não obstante alguma nova informação sobre esta matéria, nós estamos aqui fundamentalmente a apreciar as questões já levantadas nos requerimentos do Bloco e do PS. O facto é que existiu esse atraso, que é, naturalmente, não sendo um atraso exatamente... ainda um atraso gigantesco, é naturalmente, se juntarmos a isso aos atrasos que houve, pelas razões conhecidas, na abertura dos concursos, do ponto de vista, portanto, das instituições, como é evidente, mas as comunicações que a DG Artes fez recentemente às instituições é de que está mesmo em fase final e que esperará publicar muito em breve essas entidades os resultados. O problema, portanto, não se resolveria com a vinda cá do Sr. Secretário de Estado o atraso que já existe, e não obstante estarmos agora final do mês de março, creio que no final de um próximo mês teremos cá o Sr. Secretário de Estado, em que naturalmente esta questão é importante ser levantada para que se não se repita de futuro. Eu julgo que não há nenhuma urgência imediata sobre isto, e que senão já tínhamos aprovado na semana passada ou há 15 dias outros... Na semana passada nunca teríamos aprovado, mas há 15 dias pelo menos o requerimento do Bloco de Esquerda, e portanto mantemos esta posição para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Sr. Presidente, eu agradeço que me tenha devolvido a palavra. Eu só gostava de dizer aos senhores deputados, nomeadamente do partido do PSD e do CDS, duas coisas. O senhor Secretário de Estado, de acordo com a planificação dos nossos trabalhos, está previsto que venha a 24 de Abril, o que não é bem já ali ao virar da esquina, como se depreendia das palavras da senhora deputada Ana Sofia Bittencourt. É, portanto, daqui a um mês, e o que significa qualquer coisa como 2 meses depois da data do primeiro incumprimento, que já ele próprio era atrasado em relação aos prazos que estão regulamentados. Portanto, é um atraso para nós podermos falar com o Secretário de Estado, que é quem tutela esta matéria. Eu julgo que já se pode dizer que é um atraso substantivo. Ainda assim, também gostava de dizer, ou melhor, de perguntar aos senhores deputados do CDS e do PSD, qual é então o número de cartas que a DG Artes deve divulgar no seu site, dizer que não consegue cumprir os prazos, que nós devemos considerar preocupante. A partir de que número de adiamentos é que devemos considerar que então esta Comissão já deve intervir. Portanto, é porque senão, a cada vez que a DG Artes incumprir, basta pôr um aviso no seu site a dizer que estamos em fase final. Fê-lo no dia 5, adiante para dia 22. Falo agora dia 22, adiante sem dado, para esta semana, diz. E, portanto, se fizer outra vez, vamos usar outra vez este argumento de não, eles estão a dizer que é já vem aí, portanto já está quase, e portanto esta comissão vai estar sempre dependente de haver um comunicado da DG Artes dizendo que está quase. Portanto, senhores deputados, eu julgo que tínhamos tudo a ganhar se pudéssemos fazer este debate alerto para a dimensão do trabalho que temos na área da cultura. Bem sei que poderei estar a falar para o vazio, salvo seja, poderei estar a falar para pouca receptividade, mas ainda assim gostava de vos dar esta nota. Nós vamos ter uma visita ao Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática amanhã. Há inúmeras áreas dentro da área política da cultura que estão, como os senhores deputados sabem, a fervilhar, algumas delas até com iniciativas prestes a entrar no Parlamento. Muitas delas merecerão que nessa audição regular e regimental, os grupos parlamentares tomem do seu tempo para sobre elas refletir e perguntar. Portanto, se nós entendemos que esta questão do apoio às artes é uma matéria que vai caber nos poucos segundos que temos para fazer esse debate, muito bem, revela apenas a importância que votam a esta questão. Eu julgo que, ainda assim, não é inútil fazer este último apelo, porque os senhores deputados serão certamente sensíveis ao que se passa no mundo das artes, ou pelo menos assim queremos acreditar que sejam, e portanto também julguei útil fazer este último apelo a que pudessem viabilizar esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém deseja debater esta questão. Não vamos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do PCP. Senhores e senhores deputados que se abstenham. Senhores e senhores deputados que votam contra. A favor, peço desculpa. Peço desculpa. É já do cansaço. Portanto, o requerimento foi rejeitado com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do Partido Proponente PCP e do Partido Socialista, sem abstenções e na ausência do Bloco e do Partido Ecologista Os Verdes. Não tenho mais nenhum tema em agenda, também não tenho nenhum outro assunto para tratar. Volto a recordar que a partir de amanhã para o Centro de Arqueologia Subaquático é às 10:15, creio que na porta lateral, portanto em frente à estátua 10:15, em frente à estátua do José Estevão. Não é preciso escafandro, não é preciso barbatanas e portanto, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, até amanhã. Vai lá, até direto. Tudo bem. Está bem. Portanto, nós esperamos por si. Está bem. Pronto. Qual é a hora? 11. Os 11 lá, no mar. Está bem.